Princípio de Vida 5. A vontade irracional de Deus.
A questão com que eu sou mais confrontado tem a ver com a vontade de Deus, isto é, qual é a vontade de Deus? E algumas vezes as pessoas me perguntam, Deus tem uma vontade específica para cada pessoa? E segundo, Ele tem uma vontade específica para cada coisa na nossa vida, as pequenas, as grandes, as maiores? A vontade de Deus é um dos aspectos mais importantes da sua vida. E Ele vai revelar a você a sua vontade se você estiver disposto a buscá-la. Agora, algumas vezes não é tão fácil de achar. Algumas vezes vem fácil, algumas vezes leva um tempo longo e você passa a juntar as peças e então começa a perceber qual é a vontade de Deus. Algumas vezes é muito irracional e pensando nisto, me recordo de algumas vezes quando eu fui testado e tentado e então percebi que algumas coisas que pareciam ser racionais, na verdade não eram. Porque certas coisas que eu deveria ser capaz de entender, eu não conseguia. E então comecei a perceber que Ele não requer de mim que eu entenda a sua vontade. O que Ele quer é que eu obedeça, mesmo quando para mim parece não ter muito sentido. E então o que eu quero falar nesta mensagem é justamente sobre isto, a irracional vontade de Deus. Porque todos nós temos nos deparado com momentos quando o Senhor requer de nós algumas coisas totalmente irracionais. Nós dizemos, bem, se isso não faz nenhum sentido, então por que eu deveria fazer alguma coisa que eu não entendo completamente? Se Deus me der um completo entendimento, então eu farei o que Ele diz. Bem, você está num problema. Ele não é obrigado a nos fazer entender porque Ele quer que façamos o que Ele nos ordenou. Eu é que sou obrigado a obedecê-lo, seja qual for o seu desejo, ainda que pareça para mim irracional. Então, quero ler uma passagem das Escrituras que ilustram maravilhosamente isto. Ela se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E se você abrir sua Bíblia em Lucas, eu lerei para você. É uma passagem interessante porque se trata de um simples incidente que aconteceu na vida de Jesus quando jovem, mas que retrata muito bem o que estamos falando. Isto é, alguma coisa que parecia ser irracional, uma irracional vontade de Deus. E se você está esperando que seja uma explicação que lhe esteja de acordo com a sua maneira de pensar, isso não vai acontecer. Então vejamos o que aconteceu no começo do ministério de Jesus, no capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Isto é, o mar da Galileia. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Todas estas coisas eram pedidos que faziam sentido. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você pode ler este mesmo episódio no capítulo 3 de Mateus e no capítulo 1 de Marcos, mas não com tantos detalhes como nós vemos aqui. Lucas traz bem mais detalhes nos seus escritos quando registra as coisas que Jesus disse e os acontecimentos da sua vida. É por isso que encontramos três diferentes visões sobre esta passagem, pois dois deles registraram somente a ponta do iceberg. Mas Lucas nos mostra uma linda história e uma maravilhosa oportunidade que faz com que você e eu percebamos que não devemos obedecer a Deus somente quando tudo faz sentido. Então vejamos o que aconteceu. Jesus está andando e começa a ensinar e, de repente, uma multidão se aproxima. Então ele vai para a beira do mar e, quando se tem uma multidão de ouvintes naquele número, as pessoas que estão mais longe querem ver e ouvir um pouco melhor. E assim mesmo, sem intenção, as pessoas que estavam mais afastadas foram se aproximando, e então a multidão vem se movendo mais e mais perto de Jesus, até que ele se encontra de pé na água, quando vê Pedro limpando suas redes. Então, ele vai até lá e entra no barco de Pedro. E ele diz: "Vai um pouco mais longe, assim eu posso falar com esta multidão, porque a acústica seria melhor se ele se afastasse uns 50 metros, ou 90 ou 100 metros no mar. Então, a brisa poderia levar o som da voz dele por todo lugar para onde todos pudessem ouvi-lo." E foi isto que aconteceu. Veja, Pedro e André eram irmãos, eles eram pescadores. Tiago e João eram irmãos e também eram pescadores. E eles sabiam tudo sobre pescaria. E a pescaria era a fonte do sustento deles. Era tudo que sempre fizeram e que pretendiam continuar fazendo pelo resto da vida. Agora, pescadores têm algumas qualidades especiais. E o interessante é que, apesar de não termos como provar, possivelmente 7 dos 12 discípulos eram pescadores. Por que será que Jesus começou seu ministério com um grupo de pescadores? Pense nisto, pescadores são ousados, eles estão dispostos a ir ao mar, mesmo quando o clima não está muito bom. Eles são corajosos, eles se mantêm firmes e não desistem. São determinados e pacientes. Eles têm algumas qualidades excelentes para serem bons servos de Deus. E um dia um homem me convidou para pescar com ele, era um dos diáconos da minha primeira igreja. E me lembro algumas coisas que ele me falou que não esqueci mais. Uma delas foi: "Nós estávamos num grande lago na Carolina do Norte e eu peguei um peixe. E eu pensei, ai meu Deus." Eu estava um pouco envergonhado, mas pronto para colocar de volta a água o meu peixe. Ele disse: "Não jogue de volta." E eu disse: "Mas é um peixe muito pequeno, eu nem vou comê-lo." "Não jogue de volta." E aí eu disse: "Por que não?" E ele me disse: "Porque se você ficar com ele, já terá alguma coisa e depois é só acrescentar mais." Eu nunca tinha pensado daquela forma. Ele disse: "Já é alguma coisa, agora é só acrescentar mais um pouco." Bom, aquela experiência causou um grande impacto em mim, principalmente numa época que eu estava liderando uma organização e era o tesoureiro. E um dia estava na porta para receber as ofertas em dinheiro e ninguém estava contribuindo, até que alguém deu um pouco de dinheiro e então eu troquei tudo por moeda e coloquei num grande pote. E aí, quando as pessoas seguintes começaram a passar e viram que tinha dinheiro no pote, começaram a contribuir. E, de repente, eu tinha um pote cheio de dinheiro. Eles estavam dispostos a dar, só não estavam dispostos a ser o primeiro. Algumas vezes isto é o que acontece em nossas vidas. Se nós começarmos a fazer pequenas coisas que Deus quer que façamos, fica mais fácil fazer as próximas que Ele vai querer. E então ali estavam aqueles pescadores vivendo suas vidas, quando chega Jesus e faz um grande pedido. E o pedido que ele fez a Pedro é algo que, visto da perspectiva de um pescador, é algo totalmente sem sentido. Porque depois de Jesus ter ensinado as pessoas por um bom tempo, ele disse a Pedro: "Vamos para o alto mar, para uma grande pescaria." Tenho certeza que Pedro deve ter dito: "O quê?" Então, quando Jesus disse isto a Pedro, tenho certeza que Pedro deve ter pensado muitas coisas, e uma delas foi: "Eu tenho sido pescador minha vida toda, e tanto eu como meus companheiros sabemos que se você vai pescar no alto mar da Galileia, durante a noite você deve ficar perto da praia, só durante o dia que se vai para o alto mar." É totalmente o oposto do que ele está pedindo. Não somente isto, ele também deve ter pensado: "Ele é o mestre e eu sou o pescador. E ele está me dizendo o que fazer, em outras palavras, ele está comandando meu barco. Ele agora está no comando, ele está me dizendo onde devo levar este barco. E isto não faz nenhum sentido." E Pedro tem que lidar com isto, mas bem rápido. Eu tenho que perguntar: Deus já lhe disse alguma coisa que lhe pareceu totalmente sem sentido? Agora, quantos de vocês, preste atenção, quantos de vocês disseram: "Eu farei o que ele disser"? seja o que for. Todos nós já passamos por alguma situação onde dissemos, Senhor, eu sei que isto parece bom, mas Deus, eu quero dizer... E algumas vezes não é fácil dizer. Sabendo a vontade de Deus, não é fácil. E tem momentos que sabemos a vontade de Deus e não é fácil fazer o que Ele diz para fazer. Mas pense nisto. Primeiro, pensemos na própria vontade de Deus. A vontade de Deus é para cada um de nós, não importa quem somos ou o que somos. Você pode dizer, mas eu sou apenas uma mãe. Não existe isto de ser apenas uma mãe. Você tem a responsabilidade de criar filhos, segundo a palavra. Esta é uma enorme responsabilidade. Eu creio que é a maior função que uma mãe pode ter. E nós todos temos responsabilidades e Deus tem uma vontade para a sua vida e Ele vai equipá-lo para fazer o que Ele chamou você para fazer. Nós temos que aprimorar o que sabemos e trabalhar nos talentos e habilidades que Ele nos deu. Ele está equipando você para fazer o que Ele chamou você para fazer. Ele nunca lhe chamaria para fazer algo sem antes equipá-lo. Ele está nos equipando para fazer o que Ele deseja que façamos. Ele nos mostrará sua vontade nas pequenas e nas grandes coisas. Nas pequenas, ouça isto, quando você fizer a vontade de Deus nas pequenas coisas, quando vem as grandes, não fica tão difícil. Por quê? Porque então estará habituado a obedecê-lo. Você tem seguido a Ele e obedecido nas pequenas coisas? Você tem visto Ele trabalhar na sua vida? Você tem visto Ele responder suas orações? Tem visto Ele lhe dar direções bem claras? E então, quando vem as grandes coisas, você pensa, bem, Ele fez tudo até aqui nestas mesmas coisas. Ele fará nas grandes também. Todos nós devemos entender que Ele tem um plano para a nossa vida. Ele está conosco neste plano. E não faz parte do caráter de Deus chamar você para fazer algo e não ajudá-lo com isto. Ele nunca nos chama para fazer algo que Ele não está diretamente envolvido em nos ajudar. Agora, se você duvida dEle e o questiona e não faz o que Ele quer, então você está por sua própria conta. Pedro estava olhando para aquela situação e pensando, nós estamos indo dar uma volta num barco vazio. E provavelmente pensou, se o Senhor quer dar um passeio de barco, deixe-me terminar de limpar minhas redes e aí eu levo o Senhor para dar um passeio. Velejaremos ao redor do mar e será um tempo bom. Agora, existe um outro problema. Quando um pescador voltava de uma pescaria, a primeira coisa que ele fazia era limpar as redes e esticá-las para secar. Porque se não fizesse isto, se elas não secassem bem, ela poderia se romper na próxima vez que pescassem uma grande quantidade. Então, ele tinha muitas razões para não ir. Ele estava muito cansado, ele tinha pescado a noite toda e, como não tinham pegado nada, estava um pouco chateado naquela noite em particular. E então ele sabia que o melhor lugar para estar era qualquer um, menos no mar. Bem, ele poderia ter dito, Jesus, eu não vou. Você pode ir procurar o barco de outra pessoa porque eu não vou. Eu estou muito cansado, eu tenho que limpar aquelas redes e depois que os meus companheiros e meus amigos vão pensar o quê de mim? Que eu estou maluco, saindo no meio do dia para pescar quando nós acabamos de voltar e sabendo que não é assim que funciona. O que eles vão pensar? Pois bem, ele tinha muitas razões para desobedecer ao que Jesus disse para fazer. Mas veja o que teria acontecido se ele não tivesse obedecido. Mas primeiro o que eu quero que veja aqui é a respeito disto. Quando Deus requer algo de você que parece absolutamente sem sentido. Então vamos voltar às Escrituras. Não foi sem sentido que Deus disse para Noé. Eu quero que construa uma grande arca de 150 metros, alta e larga, como estou dizendo. Mas onde está a água? Em outras palavras, para que tudo isto? E depois, quanto isto vai custar? E onde vou conseguir o dinheiro? Em outras palavras, Noé teria razões legítimas para questionar o que Deus estava dizendo, que era construir aquele grande barco. Então, claro, fico pensando em Jesus. Veja outra coisa totalmente sem sentido. Jesus, Maria, Marta e Lázaro eram amigos, muito próximos, íntimos. É a única família que a Bíblia narra que Jesus tinha este tipo de intimidade. Eu tenho certeza que haviam outras, mas eles eram amigos, queridos amigos, e Jesus foi à casa deles. Maria e Marta o receberam. Maria sentou-se aos seus pés para ouvir e Marta preparou o jantar para ele. eram amigos de verdade. Então, Jesus recebeu um recado. Elas mandaram dizer que o irmão delas, Lázaro, estava muito doente, doente para morrer. Jesus, o Senhor, poderia vir, por favor? O que era uma coisa normal, era natural que elas o chamassem. E o que foi que Jesus fez? Ele ouviu, e tenho certeza que os discípulos disseram, Lázaro é seu amigo e ele está morrendo. Vá rápido, ainda não está na hora. O que o Senhor está dizendo? Que ainda não está na hora? Ele é seu amigo, o que será que eles pensaram? Lázaro está morrendo e ele não vai. Lázaro morreu. Foi totalmente sem sentido. Humanamente falando, o que Jesus fez, ele poderia ter feito esta curta viagem até a casa deles e curado Lázaro. Na verdade, ele nem precisaria ter ido até a casa. Ele poderia falar com Deus, ter falado ao Pai e dito, Pai, cure meu amigo Lázaro. Ele poderia ter curado Lázaro dali mesmo onde estava. Ele já tinha feito isto antes. Agora, se você fosse Maria ou Marta, você teria ficado um pouco chateado. E quando lemos a passagem, constatamos que elas ficaram. Por que, Senhor? Nós mandamos o recado e esperávamos pelo Senhor, e o Senhor não veio. Elas estavam esperando por Ele. E por que o Senhor não veio? Não fazia sentido. O que eu quero que você entenda é isto. Não ficou provado que tudo fazia sentido quando começou a chover? Noé começou a entender todos estes anos em que eu fiquei construindo este velho barco e pensando o que é que eu estou fazendo. E todos os meus amigos e outras pessoas ficavam me olhando e virei um espetáculo para a cidade. Eles vinham para ver um homem construindo um grande barco porque havia recebido uma ordem de Deus. Que piada! Até começar a chover. E depois, no segundo, terceiro, décimo, vigésimo, trigésimo dia de chuva, quando já estava tudo encharcado, alagado de tanta água, aí a história era diferente. Jesus cometeu um erro quando não foi até a casa de Lázaro. Não, por quê? Porque ele queria ensinar algo. Veja isto, Paulo diz que estas coisas são nos dadas através da Bíblia para nossa admoestação. Então o que aconteceu? Jesus esperou até que ele morresse e fosse sepultado. E então Jesus chegou. Humanamente falando, Jesus chegou tarde demais. O que você e eu teríamos dito? Nós diríamos, Jesus, o Senhor, poderia ter dito uma só palavra ou ter chegado antes. E ele não teria morrido? Isto é horrível. O Senhor deixou o irmão delas morrer. Bom, esta é a nossa maneira de ver as coisas. Mas as coisas que vemos de maneira racional, às vezes é a maneira que Deus vê. Seria melhor para Jesus ter curado Lázaro? Ou seria melhor ele se colocar diante de uma sepultura e dizer, Pedra, saia daí. E então simplesmente dizer, Lázaro, venha para fora e ande. Você não concorda que o plano de Jesus é bem melhor? Imagine que tipo de fé que foi construída. Jesus disse, saia, e tem pessoas que dizem, isto não foi específico para mim, e outros dizem, se ele não tivesse dito para Lázaro sair, todos os santos que estivessem mortos teriam levantado ao mesmo tempo. Mas foi totalmente sem sentido, humanamente falando. Deus vai pedir coisas a você que não parecem fazer sentido. O que você tem que decidir é, eu vou seguir os princípios e obedecer a Deus, mesmo quando as coisas não parecerem fazer sentido para mim? Porque lembre-se disto, ter bom senso não é suficiente. Bom senso não é suficiente. É o que Deus quer que conta. Lembre-se disto, bom senso é insuficiente. Quando você tem bom senso, você tem um pouco de percepção. Quando você tem onisciência, você tem todo o conhecimento e o entendimento completo. E isto, logicamente, era o que Jesus tinha. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Algumas vezes achamos que Jesus está atrasado. E posso lhe dizer que inúmeras vezes, olhando as coisas pela minha perspectiva ou pelos meus planos, eu pensei, Senhor, agora me parece que o Senhor está atrasado para responder a esta situação. E algumas vezes nós somos propensos a reclamar com Deus e dizemos, por que o Senhor está demorando? O que está acontecendo aqui? Então pergunte a você mesmo, agora, neste momento, o que eu tenho pedido para Deus e que ainda não sei qual é a sua vontade? O que tenho pedido a Deus que a resposta que tenho ouvido parece ser tão sem sentido para mim? Não pode ser de Deus. Pensando assim, você pode correr o risco de perder uma incrível oportunidade. Deixe-me dar alguns exemplos. Quando eu estava terminando meu terceiro ano de seminário, minha esposa e eu nos voluntariamos para trabalhar em uma missão em algum lugar. Então, nos enviaram para Fresno, na Califórnia. E assim fizemos todos os planos para o fim do ano, muito animados para ir. E então, numa manhã de sábado, me levantei e me senti muito incomodado com alguma coisa que eu não podia entender o que era. Então, muito incomodado, eu disse a ela, eu preciso me ajoelhar. Preciso orar um pouco esta manhã. E então orei, nós oramos durante todo o dia, e me lembro que oramos o dia todo até 6 da tarde. Porque eu continuava sentindo aquele peso e não tinha ideia do que era. Mas então o tempo foi passando e eu percebi que Deus estava me dizendo algo sobre os meus planos de ir para a Califórnia para pregar e minha esposa para cantar, ou seja, ministrar no louvor, e eu para pregar. E parecia ser uma ótima ideia, algo que realmente deveríamos estar fazendo. Quando chegou perto das 6 da tarde, eu já sabia o que Deus estava dizendo. Você não vai para a Califórnia. Esta não é a minha vontade. Então eu comecei a argumentar com Deus. Eu pensei, mas eu fiz a aplicação, eles já me aprovaram, as pessoas estão esperando. E comecei a dar a Deus todas as razões por que eu deveria ir. Você não pode ir, não deve ir, confie em mim. Finalmente eu disse, está bem, Deus, eu não vou. Mas o que vou fazer então? Eu ainda tenho 3 meses e tenho sido professor de escola pelos últimos 2 anos. Como professor, eles me pagam 12 meses, mas eu só preciso lecionar 9. Então, com isso, não tenho com que me preocupar. E então, o pai da minha esposa nos ofereceu para ficarmos numa casa de férias no Lago Lure, na Carolina do Norte. E aí pensamos, não, isto é bom demais, não pode ser de Deus. Seria pecado aceitar. Imagine, ao invés de estar pregando o evangelho, estaríamos por 3 meses numa casa num lindo lago, nos divertindo por 3 meses. E isto não pode ser da vontade de Deus. E foi como se Deus dissesse, vai. Então eu fui e tenho que confessar que fui relutante e me sentindo um pouco culpado. E o tempo passou, estávamos lá por 2 meses e meio já usufruindo momentos gostosos de descanso. Nós tínhamos trabalhado muito nos últimos 2 anos no seminário. Um dia estávamos pescando e um homem apareceu e disse, você é Charles Stanley? Eu disse sim. Ele disse, você é um seminarista? Eu disse sim. Ele disse, sabe o que é? Nosso pastor está de férias. E estava pensando se você não poderia pregar em nossa igreja no próximo domingo. Então eu disse a ele que poderia. Então fui, preguei naquele domingo e eles disseram, você poderia voltar no próximo domingo porque nosso pastor só voltará daqui a 2 semanas. E eu disse, está bem. Então eu voltei o segundo domingo. E eles disseram, nós teremos uma pequena festa esta noite, você gostaria de vir participar conosco? Eu disse, nós iremos. Então eles disseram, nós tivemos uma pequena reunião e decidimos convidá-lo para ser nosso pastor. Segunda coisa sem sentido. Primeiro, eu ainda tinha mais 1 ano de seminário. Eu disse, não, eu não poderia, porque eu ainda tenho mais 1 ano no seminário e vocês não podem me chamar para ser pastor se ainda não terminei o seminário. Não, nós sabemos que você tem mais 1 ano de seminário. Então, o Dr. Melton, seu nome era Noah Abraham Melton, ele estava naquela igreja por 40 anos. Ele disse, eu ficarei feliz em esperar, porque eu sei que você é o que nós estamos precisando. Ele disse que apesar de viver numa antiga e humilde casa que tinha ali ao lado, ele era professor de um instituto bíblico por 47 anos. E ele disse, nós iremos construir uma nova casa para você bem ao lado. E me mostrou onde seria. Esta era outra coisa que não fazia sentido. E para onde quer que eu olhasse, eu não via por onde merecer. Eu não estava esperando por aquilo. Eu não podia entender aquilo tudo. Eu não entendia o que Deus estava fazendo. Eles disseram, nós esperaremos. Eu disse, bem, então, me deem um tempo para pensar. Então, orei por 3 meses e finalmente decidi que aquilo era o que Deus queria de nós. E logo depois disso, eu recebi uma carta do presidente do Instituto Bíblico que tinha ao lado da igreja. E então outra coisa sem sentido aconteceu. Eu era um seminarista e todos os estudantes eram pastores, e alguns deles já eram pastores por um bom tempo. Alguns deles nunca tinham ido para uma faculdade, e alguns deles tinham faculdade, mas nunca tinham feito um seminário. E na carta ele me perguntava se eu poderia ensinar homilética, que é uma preparação para o sermão. se eu poderia ensinar como pregar. Mas eu que nem tinha pregado o suficiente ainda, e em terceiro, se poderia ensinar evangelismo. Levou algum tempo até que eu aceitasse, tremendo e com muito medo, aquela proposta. E olhando para tudo isso, eu penso, nada daquilo fazia sentido, mas era a vontade de Deus. Quando você e eu tentamos entender as coisas, ouça bem, se você somente obedecer o que está tentando entender, você não terá problemas. Mais um exemplo. Uma ocasião, um homem queria me dar uma casa numa ilha que eu já tinha estado algumas vezes. Ele disse, eu vou mandar meu arquiteto te encontrar para que ele faça a planta como você quiser. Pode escolher o tipo de planta que quiser, não se preocupe com nada. Ele elaborou aquela planta, ficou maravilhosa, o lugar era lindo, dava para ver o oceano dos dois lados da propriedade, era muito bonito. Então, com a planta pronta e a menos de 3 meses para começar a construção, um dia eu estava orando e foi como se Deus dissesse para mim, aquela casa na ilha não é minha vontade. Sinceramente, eu não queria ter ouvido aquilo. Quero dizer, não era exatamente o que eu estava esperando ouvir. Não é a minha vontade. Eu pensei, Deus, o que é isto agora? Dizer não é a minha vontade. Se o Senhor estivesse dizendo que eu não estou entendendo, mas agora dizer não é a minha vontade, eu tive que dizer a ele, muito obrigado, mas eu não posso aceitar. Mas por que você não pode aceitar? Eu disse, eu não tenho a mínima ideia porque eu não posso aceitar. A mínima ideia. Não é porque eu não gostaria de ter a casa, mas eu não posso ter. Isto é o que eu quero que você entenda. Deus não tem obrigação de nos dizer o porquê das coisas. Sua obrigação é nos mostrar qual é a sua vontade. Nossa obrigação é obedecer esta vontade mesmo quando nos parece totalmente sem sentido. E em cada uma dessas situações eu pude ver naturalmente depois o que estava acontecendo. Eu quero que você ouça agora com muita atenção. Está ouvindo? Diga amém então. Seja o que for que Deus disser, se Ele disser não, o que Ele está fazendo é protegendo você. Eu vou repetir, se Ele disser não, Ele está protegendo você. Se Ele disser não, Ele está protegendo você. Deu para entender? Não se esqueça disto. Se você tentar dar as razões, tentar entender, tentar explicar, e você pode até ter todas as respostas e todos os seus amigos concordando com você. Muda alguma coisa? Não. Eles diriam, eu não posso acreditar, eu não tenho como dizer de outro jeito. Veja, ele somente tem um bom senso. O único que tem onisciência, que sabe o começo e o fim, os porquês e os ondes, quando ele diz não, ele sabe que não seria o mais sábio para nós. Eu lhe digo que em todos estes anos, toda vez que Deus disse para mim, ele sempre esteve certo, eu não preciso olhar numa agenda diária para saber quantas vezes ele estava certo. Eu posso dizer que ele estava certo todas as vezes. Por quê? Por causa de quem ele é, por causa do caráter dele. Ele nos dá a direção, ilumina nossa vida, nos mostra o próximo passo a seguir. Ele fará a mesma coisa em sua vida porque ele te ama. Ele cuida de você. Por exemplo, aqui hoje pode ter alguém que esteja comprometido com alguém e tem algumas dúvidas, perguntas em sua mente. Esta semana eu estava conversando com alguém sobre este assunto e ela me disse, eu nunca deveria ter casado com ele. E eu disse, Deus te deu algum sinal? Sim, ele me deu um sinal após outro. E todas as vezes que ele me deu sinal, porque eu não deveria, eu dizia a ele, porque eu poderia. Ele disse, mas eu simplesmente não conseguia contrariar os argumentos dele. E então, finalmente, um dia eu fugi e fiz a coisa errada. Você pode argumentar com Deus, mas no fim você terá que pagar as consequências. E quando olhamos para esta passagem das Escrituras e vemos o que Deus fez na vida de Pedro e em todas as coisas que ele poderia ter dito e poderia ter feito, me lembro quando ele disse, Mestre, eu estive pescando a noite toda. Eu estou muito cansado e ainda tenho as redes para limpar, mas eu vou com o Senhor. A resposta certa para a vontade de Deus em todo o tempo é, sim, eu farei. Agora, isto é assim tão simples? Veja, é simples até refletirmos e pensarmos, oh, mas o que é isto? E o que será que os outros vão pensar? E o que ele iria pensar? O que ela iria pensar? O que poderá acontecer? Suponhamos que eu não tenha o suficiente disto. Em outras palavras, tudo depende de quanto refletimos. Veja, Deus já pensou sobre isto e sobre tudo que está lhe preocupando, sobre todas as coisas que faz você hesitar. Veja, ele já resolveu tudo, antes mesmo dele lhe dizer o que fazer. Ele já tinha todas as respostas, todas as soluções, tudo já estava pronto naquele momento que você disse sim. O que eu quero que você entenda é o seguinte: não pense em você como uma pessoa que Deus não se importa muito. Ele ama você, ele cuida de você. Ele não poderia ser o Deus que ele professa ser se não lhe amasse tanto quanto ama outra pessoa. Em outras palavras, o que em você Deus não ama que ele ama em outra pessoa? Você não pode responder isto. Eu não sou tão talentoso. Talentoso como quem? Eu poderia dar o nome de algumas pessoas, este, aquele, aquele outro. Mas sabe, algumas dessas pessoas poderiam olhar para alguém e dizer: eu não sou tão talentoso como eles são. Você não pode se comparar com qualquer outra pessoa. Deus, ouça bem isto, Deus não carimba as pessoas. Em outras palavras, ele não tem este tanto de chineses, este tanto de americanos, este tanto de russos, este tanto de brasileiros, de noruegueses. Ele não faz isto. Você é uma criação de Deus. Não existe ninguém como você. Ele tinha o seu nome e ele não pegou o seu nome de outra pessoa. Você é uma criação de Deus, criado com o propósito de dar glória e honra a ele. E a melhor e mais eficiente maneira de você poder fazer isto é fazendo a sua vontade. Esta é a maneira que ele planejou. Pedro poderia ter dito: hoje não. E então veja o que ele teria perdido. E falando sobre isto, não estamos falando sobre este grande plano, enorme plano. Estamos falando sobre o que ele fazia no seu dia a dia, sobre os hábitos que tinha. Se preparar à tarde, preparar as redes, sair para pescar, voltar pela manhã, limpar as redes no outro dia. A mesma coisa, dia após dia. Não eram grandes coisas, exceto aquele dia. Veja isto, tem certos dias que não estavam nos planos. Existem alguns dias que nós estamos totalmente alheios ao que Deus está fazendo. Existem alguns dias em que as oportunidades trazem problemas. Deus quer falar conosco para que possamos mudar totalmente de direção. É por isso que cada dia é importante e é por isso que a vontade de Deus é importante em cada dia da sua vida. E é por isso que é tão importante que você e eu procuremos conhecer a vontade de Deus. Alguém diz: mas como eu posso encontrar a vontade de Deus nestas coisas? Em outras palavras, ele está tão acima e eu tão aqui abaixo. Veja todas estas coisas que nós temos que lidar. Bem, antes de tudo, você tem a palavra de Deus, por isso comece a lê-la. Agora veja isto, ele nos dá alguns versículos. E algumas vezes, olhando para trás, lembro de algum versículo e leio muitas vezes. E quando estou lendo, de repente, é como se ele estivesse me olhando cara a cara, e digo: obrigado, Senhor. Sei agora exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Isto é porque, se as pessoas somente leem a Bíblia dizendo: eu vou encontrar a vontade de Deus, bem, se você quer fazer algumas coisas certas, eu posso lhe dar alguns versículos. Digo, eu posso fazer isto. Ou se você quer ter alguns versículos favoritos, não. Se você quer saber a vontade de Deus, você tem que ir à palavra de Deus e começar a ler e a dizer: Senhor, fale ao meu coração. Eu quero conhecer a verdade, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Segundo, pergunte a ele. Você diz: quantas vezes eu tenho que perguntar? Até você obter a resposta. Porque, ouça, veja isto, algumas vezes, preste bem atenção, nós não estamos ouvindo. Nós estamos tão voltados para as nossas coisas que leva um certo tempo até nos desvencilharmos de tudo, e aí é quando conseguimos ouvir o que ele tem a dizer. Algumas vezes podemos ouvir tão facilmente, rapidamente, algumas vezes não. Então leia a palavra, coloque-se de joelhos perante ele e veja como Deus trabalha através das circunstâncias da sua vida enquanto você está buscando a vontade dele. Porque algumas vezes ele lhe mostrará a sua vontade em meio às circunstâncias da sua vida. E algumas vezes é através de um conselho divino. Você tem que entender isto, não somente o que os seus amigos pensam. Veja, preste atenção. As pessoas que amam você e que querem o melhor para você e que amam estar com você e esperam a sua aprovação, eles vão lhe dizer o que eles pensam que você quer ouvir. Isto não é um conselho divino. Conselho divino é o conselho de uma pessoa baseado na palavra de Deus e de alguém que lhe fala em espírito de oração. Veja isto. Não lhe falam o que você deve fazer, mas o que Deus diz na sua palavra a respeito de situações como esta. Você não diz o que fazer, você diz: isto é o que Deus diz, agora a decisão é sua. E algumas vezes a decisão é tomada rapidamente. Veja, a razão de não entendermos a vontade de Deus rapidamente é porque existem coisas que Deus tem que trabalhar em sua vida primeiro, para que possa tomar esta decisão. Se você tomar decisões precipitadas, terá problemas. Você diz, tudo bem, mas eu tenho que saber agora. Deixe-me perguntar. Se Deus sabe agora o que ele está fazendo e ele não lhe falou neste momento, então você não tem que saber agora, certo? Lembre-se disto. Se ele sabe agora e não lhe falou agora, então você não tem que saber agora. Você tem que ficar sabendo quando ele estiver disposto a lhe mostrar. Lembre-se disto. Não é assim que Deus age e eu sou tão grato. Não existe agendas no céu. E não existe relógio, graças a Deus, sem relógios. Por isso ele não fica checando hora e agenda. Ele vê tudo perfeitamente ao mesmo tempo. Ele sabe exatamente onde você está, com quem você está, com o que você está lidando, e sabe exatamente quando lhe mostrar qual é a sua vontade. Agora eu posso lhe dizer como você pode abreviar esse tempo. Algumas vezes você pode abreviar o tempo. Você quer saber como? Dizendo, Senhor, seja o que for que o Senhor queira, é isto que eu quero também. Quando você pode dizer isto honestamente para ele, algumas vezes este tempo é abreviado. Outras vezes ele já preparou o momento para lhe mostrar, então ele vai lhe mostrar só nesta hora. Mas às vezes, quando você diz, Senhor, eu quero fazer o que queres que eu faça, e eu gostaria de saber como expressar tudo o que sinto no meu coração de uma forma muito clara, quando você estiver disposto a fazer a vontade de Deus e se comprometer em fazê-la, e não tiver mais nada que esteja lhe prendendo a isto ou aquilo outro. Em outras palavras, resolva tudo. Corte o que lhe prende, resolva tudo. Diga, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Eu vou andar por onde Ele quer que eu ande. Eu vou seguir os seus mandamentos independente da circunstância. Está resolvido. Sabe o que acontece? Você experimenta uma incrível e indescritível sensação de paz, alegria, contentamento, sem preocupação. Por quê? Porque você não tem com o que se preocupar. Com o quê? Se você se comprometeu a fazer a vontade de Deus e creu nele, aconteça o que acontecer, ele vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Veja o que aconteceu com Pedro. Provavelmente ele disse assim, eu não gosto desta ideia. Eu sei que isto não vai funcionar. Vai ser em vão, uma perda de tempo. Mas eu farei o que o Senhor quer, o que Jesus deseja. E veja o que aconteceu. Dois barcos cheios. Naqueles dias, aquilo era totalmente inacreditável, humanamente falando. Eram tantos peixes que tiveram que chamar João e seu irmão para ajudar com seus barcos. Eles tinham dois barcos cheios e a Bíblia diz que eles estavam a ponto de afundar. A ponto de afundar porque eles estavam cheios de peixes. Isto não faz nenhum sentido. Um simples pedido os tornou ricos naquele dia. E Pedro poderia ter dito, nós somente temos isto e cada viagem que fizermos tem que valer a pena, e não podemos perder tempo, e isto e aquilo outro. Deus sabia o que havia lá. E veja o que Jesus disse. Ele não disse, vamos pescar e ver o que acontece. Talvez possamos pegar alguma coisa. Ele disse, joguem suas redes para a pescaria. Ele não tinha um localizador de peixes. Eles não tinham essas coisas naquele tempo, mas Pedro tinha um localizador de peixes bem dentro do seu barco. Jesus sabia exatamente onde os peixes estavam. Ele não tinha que olhar em nada. O que ele estava fazendo? Ele estava tentando encher dois barcos com muitos peixes? Não. O que ele estava fazendo era colocar na mente e no coração daqueles homens a crença, a fé nele, que um dia mudaria suas vidas para sempre. Obediência a Deus é a coisa mais incrível. Eu vivi o suficiente para lhe dizer isto. Você pode ter paz, contentamento e alegria, independente do que estiver acontecendo, independente de quão ruins as coisas pareçam estar. Porque Deus nunca muda. Ele é um Pai incrivelmente amoroso. Isto significa que a vontade de Deus é sempre fácil? Não. Houve momentos quando fazer a vontade de Deus para mim foi um tempo em que eu tive que ter muita, mas muita paciência, ser muito, muito forte. E foi um tempo muito ameaçador. Quero dizer que quando todas estas coisas foram passando pela minha mente, eu lembrei das promessas de Deus que estavam no meu coração. Senhor, isto é o que o Senhor diz e eu vou fazer o que o Senhor disse independente do que acontecer. E então você não pode perder, não pode falhar. Veja o que aconteceu com Pedro. Ele não somente conseguiu um barco cheio de peixes como recompensa por ter obedecido ao Pai. Esta foi uma recompensa física, mas ele teve também uma recompensa espiritual. Ele viu Jesus de uma forma que ele nunca tinha visto antes, como um professor, mestre, pregador itinerante que ele era. E de repente, porque ele obedeceu os mandamentos do Senhor, ele começou a ver Jesus de maneira como ele realmente era. E ele, com o rosto em terra, disse: "Eu sou um pecador, um homem mau. Eu não mereço estar na sua presença. Afaste-se, Senhor. Eu não mereço estar aqui." Ele teve uma visão incrível do Senhor. Mas outra coisa aconteceu. Naquele dia, seu eterno, o destino todo da sua vida, mudou. Porque no dia em que Jesus falou com ele, Jesus disse: "De agora em diante você será pescador de homens." O que aconteceu? Eu lhe digo o que aconteceu. Pescas perdidas eram o seu apelo durante toda a sua vida. E agora ele deixa suas redes de lado e começa a seguir a Jesus. Pense nisto. Simão Pedro deu a Jesus muito trabalho, muitas vezes. "Eu não vou deixar que isto aconteça com o Senhor." E se preparou para cortar a orelha de alguém no jardim. Estava pronto para lutar por Jesus. Era um pescador bravo. Pense bem. Quando você pensou assim: "Jesus nunca me escolheria para fazer alguma coisa?" Bom, veja, quando Jesus escolheu Pedro, ele estava bem perto do fundo, humanamente falando, na visão do mundo. Mas este não é o caráter de Deus. Lembra o que dissemos sobre pescadores, sobre sua determinação, sua paciência, sua disposição, coragem, ousadia e tudo mais? Mudou todo o seu destino. E estamos aqui falando sobre este mesmo pescador. Por quê? Porque ele obedeceu o Senhor Jesus Cristo, e Cristo mudou todo o seu futuro. Suponhamos que ele tivesse dito aquele dia: "Eu não vou, muito obrigado, porque o Senhor não chama meus amigos, eles poderão levá-lo no barco e eles poderão pescar com o Senhor." Não. Imagine o que teria acontecido. Nós não saberíamos hoje quem tinha sido Simão Pedro, seu nome nem estaria na Bíblia. Eu quero que você entenda, você não quer perder o melhor de Deus. E pode ser que você esteja enfrentando alguma situação em sua vida e você está argumentando com Deus. Nós todos fazemos isto. Ele entende, ouça bem, ele não fica bravo. Ele não diz: "Muito bem, eu vou desistir de você." Não. Ele entende que algumas vezes isto é normal. É normal para nós olharmos de todos os lados e dizermos isto humanamente falando. "Isto é o que eu queria." Ele não fica bravo. O que eu quero que você entenda é isto. Ele tem o melhor plano para você. Existem recompensas incrivelmente inesperadas com este plano melhor. Muitas vezes não é só rentável para você de diversas maneiras, como um trabalho ou dinheiro, ou seja lá o que for. Mas o que acontece com você? Você tem uma visão diferente de Jesus. Sua confiabilidade, ele está disposto a perdoar os seus pecados, sua fidelidade, sua lealdade, sua devoção a você. Você é um dos seus seguidores, seu amor por você, mas tantas outras coisas. Então pense bem, somente uma palavra dita, uma decisão, e a vida de Pedro mudou totalmente. Ele se tornou seguidor de Jesus e Deus o usou de uma maneira incrível no Pentecostes, que é um dos pináculos do Novo Testamento. Quem foi o homem que Jesus escolheu para falar o incrível sermão no Pentecostes? Simão Pedro. Na verdade, a própria história de Pedro pode dizer, não somente historicamente, mas quem sabe, pelo que ele disse, quando ele estava prestes a ser crucificado por ser um discípulo de Jesus, ele disse: "Eu não mereço ser crucificado como meu mestre foi. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não mereço a honra de ser crucificado como ele foi." Aqui nós temos um pescador que obedecia a Deus em situações que pareciam não ter sentido e olhava para o que Deus fazia por ele. O que ele fará por você? Ele lhe dará um entendimento sobre ele que você ainda não tem. Ele talvez só esteja esperando que você entregue sua vida a ele e se renda a ele. Então, ele lhe dará o que tem reservado para você e começará a jornada que ele tem em mente para você. Você não tem ideia do que ele tem em mente. Não queira perder isto. Você pode ganhar alguma coisa por ser desobediente a Deus? Não, não pode. O caminho dele é o melhor caminho. Eu não sei o que você está enfrentando em sua vida, mas deixe-me perguntar isto. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Não, eu não. Eu não tive tempo. Eu não creio que preciso disto tudo. Sim, você precisa. Veja, o que você procura na vida não tem substituto. Você não pode ter dinheiro suficiente, prestígio, proeminência. Você não pode ter o suficiente de tudo que a vida tem para oferecer que se compare a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, por quem seus pecados são perdoados. Você terá o Espírito Santo vivendo dentro de você. Você terá a sabedoria, o conhecimento, o entendimento que precisa para viver sua vida em paz, com alegria e contentamento, mesmo em tempos de dificuldades, preocupações e tristezas. Você terá uma confiança, uma base sólida em sua vida, firme, imutável, uma base inalterável de verdade que lhe ajudará a enfrentar seja o que for que vier e acontecer em sua vida. É mais do que provável que antes desta semana terminar, você se deparará com alguma decisão a tomar e vai pensar: Senhor, o que eu devo fazer? É por isso que este sermão é tão importante. Por isso que esta mensagem é tão importante, por uma simples razão. Quando você tiver que tomar esta decisão, pergunte-se: eu estou obedecendo a Deus ou não estou? Se você tomou algumas notas e ouviu o que eu disse mais de uma vez, obedecer é sempre a melhor maneira de obedecê-lo. Não se apresse para tomar uma decisão. Busque pela mente e pelo coração de Deus. Ele vai lhe mostrar. E com certeza você dirá: obrigado, Deus, porque eu fiz o que o Senhor me disse. Obedecer a Deus é sempre a melhor ideia. Lembre-se disto: obediência parcial é desobediência. Ele não espera que entendamos, mas que obedeçamos e deixemos as coisas que parecem sem sentido para Ele. Você não pode perder. Pai, como somos gratos, que incrível amor sentimos em seu Espírito através de nós. Senhor, quando o Senhor se dispõe a fazer tudo para mostrar-nos o caminho certo, a fim de nos tornarmos seguidores de Jesus Cristo. Nós te amamos e te louvamos, e sabemos que se realmente queremos dizer isto, temos que obedecê-lo. Porque o Senhor disse: se você me ama, me obedece. Em nome de Jesus. Amém.